Deputado Osmar Terra, bom dia.
Bom dia, Rosane, bom dia, Carolina, bom dia a todos.
Bom dia.
O que aconteceu, ministro? Por que o senhor foi demitido?
Olha, o governo tem o direito de fazer os arranjos políticos, né, que são necessários a cada momento. Eu sou um cargo de confiança, né? Eu fui convidado de uma maneira inusitada. Eu não esperava ser ministro do governo, eu tinha sido ministro do governo anterior, não esperava ser ministro do governo Bolsonaro, e foi um convite feito pessoalmente, não teve a ver com partido político, não teve... E com um discurso que, realmente, a pessoa que fez a sugestão foi o ministro Onyx, né, para o presidente. Então, o Onyx me chamou lá, eu estava, inclusive, ia viajar, não estava esperando nenhum convite desse tipo, né? E ele me convidou para ser, me mostrou a estrutura do ministério, mostrou o tamanho, que o ministério aumentava muito de tamanho, e me convidou e disse que o presidente tinha aceitado o convite, e o presidente vem na reunião com os deputados das comissões, lá onde eu fui anunciado, dizer que estava me convidando pela minha história, que eu podia ser de qualquer partido. Então foi um convite pessoal, que me honrou muito, né, e que me deixou realmente... meus planos já estavam em outra direção, né, quando eu fui convidado. E o meu compromisso com um governo que quer estar moralizando, quer mudar o Brasil, foi participar desse processo, foi isso. E tá. Agora houve uma crise, não foi no meu ministério, né, tinha que se resolver uma questão específica em relação a outras áreas do governo, né, e o ministro Onyx é a peça-chave, é um homem que esteve desde o início com o presidente e foi quem fez toda a transição, quem liderou todo esse processo. Ia sair da Casa Civil, estava sendo nomeado o ministro Braga Neto, né, o general Braga Neto. Então, o ministério que tinha a possibilidade de albergar e de continuar o trabalho do Onyx era o ministério...
O senhor ficou decepcionado?
Os outros não tinham.
O senhor ficou decepcionado?
Não. Não, porque todos os processos que eu participei do governo, o governo fez... O presidente Bolsonaro, para mim, hoje, é a possibilidade de mudança que tem nesse país. Na questão, qual presidente, qual candidato convidaria o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e de Segurança Pública? Pensa bem, dos outros que tinham. Qual candidato, qual o presidente da República que convidaria o Paulo Guedes para fazer essa revolução que está acontecendo na área da economia? Que convidaria o Tarcísio? Olha, o cargo mais disputado que teve pelos partidos a vida inteira que eu conheço, a minha vida pública inteira, era Ministério que é hoje o Ministério da Infraestrutura, né? E era indicação política dos partidos, né? A gente sabe muita coisa que aconteceu. Esse cargo hoje está sendo por um militar de carreira que está na reserva, que é a nota mais alta da história do IME, portanto é uma pessoa tecnicamente muito competente e que conhece profundamente o assunto.
O presidente chamou o senhor...
Em todas as áreas, nós tivemos essas indicações pessoais do presidente. O ministério realmente é o melhor ministério que eu vi nesses últimos anos, e eu nem me incluo nisso porque eu fui ministro do governo anterior. Né?
Uhum. O presidente chamou o senhor pessoalmente? Ele conversou com o senhor pessoalmente?
Sim, chamou.
E o que ele disse?
Chamou, conversou. Não, o presidente me explicou a situação, que ele precisava resolver uma situação específica, que era da Casa Civil, e que a alternativa que ele tinha, por uma conjuntura toda, né, o Ministério da Educação sendo atacado pela Câmara, que qualquer concessão que fosse feita, né, poderia caracterizar uma vitória de quem não merecia ter essa vitória, né? E que o meu ministério seria um ministério, até se constituiu na conversa, de se estabelecer uma estrutura que aumentar um pouco mais o ministério agora e ter uma parte que cuidaria da área social, especificamente Bolsa Família, os programas sociais, segurança alimentar, e outra que cuidaria da primeira infância, do combate às drogas e tal, que seria um ministério que eu ocuparia. Né? Até isso foi cogitado. Se falou das embaixadas também. Eu disse para o presidente: presidente, eu não tenho nenhuma pretensão, eu vim aqui para ajudar, estou aqui para ajudar, vou lhe ajudar onde eu estiver, voltando para a Câmara, eu vou lhe ajudar, mas eu não tenho pretensão nenhuma com embaixada, nem com a Embaixada da FAO, nem com... E não tenho pretensão com se tiver a possibilidade de ter uma estrutura que cuide da primeira infância, das drogas, da inclusão produtiva dos jovens e tal, podemos conversar, mas isso é impossível agora. Ele fez uma consulta, né? Isso é impossível agora, porque nós temos 22 ministérios, teria que fazer uma nova lei para aumentar um ministério, e só aí se cogitou até quando o Banco Central deixar de ser ministério, ficar um Banco Central independente, né, que é o que deve acontecer agora. Mas aí isso é uma coisa que ia demorar, então eu disse, olha, presidente, ministro, eu estou aqui para ajudar, deputado? Eu vou para a Câmara, sim.
Deputado?
Pois não.
Dentro desse processo todo, até mesmo aliados seus, de muito tempo do MDB, o criticam dizendo que o senhor mudou o discurso ao entrar no governo Bolsonaro. O senhor foi integrante do governo Temer e esses aliados seus costumam dizer que o senhor sempre teve uma postura humanista, um discurso mais liberal, inclusive nos costumes, e dentro do governo Bolsonaro o senhor radicalizou no discurso conservador, na postura conservadora. Inclusive, teve todo aquele envolvimento na polêmica da Secretaria da Cultura, na chamada censura de filmes que estavam sendo analisados pelo Ministério naquela ocasião. O senhor considera que valeu a pena ter mudado o discurso ao entrar no governo Bolsonaro?
Eu não mudei o discurso. Se tu puder me mostrar um discurso meu diferente que eu faço hoje, aí eu reconheço. Eu não tenho uma vírgula mudada no meu discurso. Os conceitos que eu tive sobre drogas, sobre comportamento, são os mesmos de 30 anos atrás, né? Então, saiu até uma matéria na Zero Hora, aí, dizendo que eu era de esquerda, e mudei o discurso, tentando me caracterizar como oportunista. Meu discurso sempre foi exatamente o mesmo, né? Muita gente mudou de discurso, e mudou para o outro lado, né? Mudou para ter costumes liberais, ter posturas a favor das drogas e tal. Eu nunca mudei, né? Eu sempre tive essa postura.
Mas o senhor era de esquerda, deputado Osmar Terra. Quem conheceu, sim, quem acompanhou a sua trajetória política, o senhor lá no passado, o, sim, senhor era um homem de esquerda.
Não, como de esquerda? Eu sempre tive uma postura em relação à questão social, né? E se isso é de ser de esquerda, eu continuo com a mesma postura. Então, eu não considero que isso é de esquerda ou de direita. Né? O discurso, depois que caiu o muro de Berlim, mudou muito da esquerda. Mudou muito, esse sim mudou, né? A preocupação deixou de ser as mudanças estruturais, a economia e tal, e passou a ser só costumes, né? E costumes que eu não concordo, né? As mudanças de costumes que a esquerda propõe, eu não concordo. Eu fui anti-PT, eu fui, ajudei a fazer o impeachment da Dilma, né?
Deputado...
Tinha que acabar aquela corrupção que tinha no Brasil. Tinha que mudar esse país, não tinha mais perspectiva o Brasil. Né?
Eu só queria recolocar a situação para dizer que nós não estamos tirando isso da cabeça, é que o senhor lá no passado, o senhor foi filiado ao PCdoB, por isso que eu disse que o senhor era de esquerda, porque até onde
há
eu sei, o PCdoB era de esquerda. E depois também, no MDB, o senhor lutou contra a ditadura, que o presidente hoje defende, diz que não foi, o senhor era contra a tortura.
Rosane, eu fui militante de esquerda há 45 anos atrás. Depois foi só decepção. O discurso que a humanidade ia na direção do socialismo, que isso ia todo mundo ser, mudar a vida de todo mundo para melhor, virou tudo ditadura. O povo saiu para a rua para derrubar o regime da União Soviética. Não foi uma guerra, como se dizia que até tem uma guerra para acabar com... Não, acabou com o povo na rua. O Muro de Berlim caiu porque o povo derrubou o Muro de Berlim. Ninguém queria mais um regime que sufocava e um regime que servia, inclusive, para essas coisas horrorosas que a gente vê aí, da Venezuela, né, da cleptocracia lá em Angola, quer dizer... O povo passando fome, o povo oprimido, o povo e os comunistas ricos, entendeu? A mulher mais rica da Europa é a filha do presidente de Angola, da África é a filha do presidente de Angola. Eu me decepcionei muito, eu não sei se me decepcionou. Com o discurso deputado? Desse aí, eu não decepcionei muito. E tomei posturas que eu acreditava que eram coerentes com o que eu penso. A questão chave da ética na política, a questão da corrupção, tem gente que acha que o Lula tem gente que acha que o Lula é preso político, Rosane. É, ladrão virou preso político no Brasil, no discurso da esquerda. E acredita nisso. Inclusive está destruindo o PT, está destruindo os partidos de esquerda, essa postura. É, então deputado, eu não estou nessa. Eu tô há muito tempo, eu deixei de acreditar nisso. Há muito tempo. Deputado, e a minha postura sempre foi essa. O que eu defendo é um país com ética, é um país que tenha, que possa desenvolver sua economia, que possa ter liberdade econômica, é um país que tem que ter um avanço na área social, que eu estava colaborando e vou continuar colaborando com o governo para fazer isso. É isso, né? Não é um...
Deputado...
Não é uma, mudou porque é oportunismo. Não tem oportunismo nenhum. Eu sempre fiz política para construir políticas públicas. Fui o primeiro prefeito do Brasil a ter equipe de saúde da família em 1994. Criei as equipes de saúde da família no Brasil. Criei o programa de primeira infância. Fizemos mudanças importantes na área da saúde, plano de carreira para os funcionários. Tudo isso eu fiz. Isso não é... Oportunista não faz essas coisas, meu amigo. Oportunista fica só querendo levar vantagem.
Vamos voltar para o debate.
Então, eu acho que esse discurso aí é complicado dizer que eu mudei para... Tá. Eu fiz e continuo coerente e vou continuar apoiando o governo do Jair Bolsonaro. Tá. Acho que ele muda o Brasil para melhor, está mudando.
Superado esse debate, deputado, um dos motivos apontados pela sua saída seria a contratação de uma empresa chamada B2T.
B2T, sim.
Que apesar dos alertas da CGU, Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, mesmo assim essa empresa foi contratada. O que está por trás disso? O senhor pode explicar a contratação dessa empresa, que é digamos assim, a justificativa para a sua saída? Ou uma delas?
Olha, não... Isso já foi, eu conversei essa história com o presidente, né, as notícias que saíram sobre isso, as notícias estão erradas. Né. Em primeiro lugar, se não se contrata nenhuma empresa na esplanada brasileira, né, do Brasil, sem ter um ok da CGU. Né. Se a CGU disser que tem problema, nenhuma empresa é contratada, nenhuma. Essa empresa, inclusive, até julho desse ano, fazia a tecnologia da informação da própria CGU. Tá? Fazia, então ninguém tinha informações sobre a investigação, e está certo isso, não devia ter, que estava ocorrendo no Ministério do Trabalho, né? Não era no meu Ministério, era no Ministério do Trabalho. E uma das empresas que tinha lá era essa, e aí tem que ver o que houve e o que não houve, mas que toda a CGU trabalhou com ela, órgãos do governo de segurança trabalharam com ela, tava todo mundo. Era uma empresa que tinha 21 contratos na esplanada, né? Quando o Ministério do Trabalho abre, a investigação do Ministério do Trabalho abre, foi sendo investigado, então. Aí cada ministério, cada estrutura que tinha, foi ver o que tinha acontecido. Nós não tínhamos, toda a documentação estava correta, né? Quando ela foi licitada, ela não teve dispensa de licitação, ela foi licitada.
Em toda a documentação estava correta. Mas em 2017, ministro, desculpe interrompê-lo, em 2017, a CGU, a Controladoria Geral da União, emitiu um relatório de auditoria apontando fraudes no contrato, esse do Ministério do Trabalho. O seu ministério não atentou para isso?
Não. Se teve alguma coisa específica no Ministério do Trabalho, é outra coisa. O problema é que a CGU tinha essa empresa como TI. Ela TI do Ministério da CGU até a meados desse ano. Então, se fosse isso, a CGU tinha suspendido o contrato. Não havia nenhuma comprovação de que essa empresa teria algum problema. Agora, eu quero te dizer que todo mundo que participou da linha de contratação dessa empresa foi afastado ainda no ano passado, na Ministério. Não foi por causa dessa questão específica, foi porque eu entendi, a secretária executiva foi trocada, foi trocado o diretor administrativo, foi trocada toda a equipe de TI, toda a equipe de TI do Ministério. Já o ano passado, antes de sair qualquer coisa, antes de sair a notícia do Ministério do Trabalho. E depois foi trocada porque eu entendi que os controles não estavam adequados. Lá no Ministério, no Ministério do tamanho que tem o Ministério da Cidadania, nós tínhamos que descentralizar, cada um tinha autonomia para agir na sua área, senão o ministro não consegue fazer tudo, né? Então, a secretária executiva tinha autonomia para decidir questões de contrato de empresas, né? Embaixo dela o diretor administrativo. Toda essa turma que tinha autonomia, sem eu ter a informação do Ministério do Trabalho, já tinha sido demitida o ano passado, né? Tá. Então, agora vai se investigar se tiveram alguma responsabilidade ou não, se teve algum problema ilícito ou não no funcionamento da empresa ou dentro do
Ministério. O seu ministério assinou um contrato...
Todo mundo foi trocado, por falta de controle, que eu entendi que eles precisavam controlar mais.
Tá. O seu ministério fechou o contrato com essa empresa e um dia depois, ou dois dias depois, o ministério autorizou o pagamento antecipado da prestação de um serviço que ainda não tinha sido prestado.
Não, isso é comum? O ministério não pagou. Não é... O que se faz em qualquer serviço público é empenhar. Quando se prevê um pagamento, se empenha. O pagamento acontece, pode acontecer muito depois. Eu empenho um recurso para o município, às vezes pago um ano ou dois anos depois, né, que ele prestou o serviço. Hoje tu empenha, veja bem como é que funciona hoje uma obra. Eu quero fazer um... O prefeito de Porto Alegre fez um convênio com o ministério e tal, para fazer... ganhou um recurso do ministério para fazer uma obra em Porto Alegre. O que que o ministério faz? Empenha. Empenha o recurso, mas não paga. Empenha e fica esperando a obra, cada etapa da obra, aí a Caixa Econômica que faz isso, fez 25% da obra, recebe. Fez mais 25%, recebe. Fez mais... O problema é que as pessoas, meus adversários, as pessoas até de esquerda, que cansaram de fazer coisas irregulares, né? Agora ficam fazendo isso, não, isso é confundindo a opinião pública. Todo mundo que contrata uma empresa empenha o recurso e depois vai pagando quando ela presta serviço.
Se as investigações avançarem e apontarem, quando chegarem à conclusão, o senhor tem convicção de que nada foi feito de forma irregular sobre a sua gestão?
Veja bem o que eu estou dizendo. Pelo menos o que eu vi agora, eu fiz uma revisão, a contratação da empresa seguiu todos os trâmites, inclusive do Tribunal de Contas da União. Ela tinha certidão negativa de tudo e tal. Eu não sei se vai aparecer alguma coisa lá no Ministério ou não. Eu não sei. Como não sei se vai aparecer alguma coisa na CGU. A CGU tinha a mesma empresa, né? Os órgãos de segurança do governo tinham a mesma empresa, né? Tinha em várias áreas a mesma empresa. Se vai aparecer alguma coisa lá ou não, não tem nada a ver com
esses
isso.
Esses vazamentos que o senhor diz...
O contrato, a forma que o contrato é feito, é que foi totalmente autorizada, legal. Não tem nada de CGU dizer que não devia contratar, de Tribunal de Contas. O processo está disponível. A hora que vocês quiserem, eu posso mandar para vocês darem uma olhada. Não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, pode aparecer? Pode. Eu não tinha essa informação do que estava acontecendo no Ministério do Trabalho, né? E jamais seria conivente com uma coisa dessa.
A CGU, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União emitiram alertas. O senhor não teve esses alertas?
Não tem alerta nenhum no processo. Pode pegar o processo, te mostra o processo. Não tem alerta nenhum. Eu te diria assim, não sei se a maioria, mas metade, pelo menos, dos ministérios, da estrutura da Esplanada, até julho desse ano, tinha contrato com essa empresa. Né? Então, não podia imaginar que tinha algum problema com essa empresa. A gente ficou sabendo em função de um problema que não tinha também diretamente a ver com essa empresa, mas de denúncias de corrupção dentro do Ministério do Trabalho, que não tem nada, que não é um Ministério da Cidadania. Né?
Deputado Osmar Terra, o senhor falou no início da nossa conversa que quando o senhor conversou com o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a cogitar a possibilidade de partir o ministério em dois, deixar um pedaço com o senhor, o outro pedaço com o ministro Onyx Lorenzoni. Deu a entender também que a sua saída foi para acomodar Onyx Lorenzoni, que precisava sair da Casa Civil. E há, no meio dessa história toda, um problema com o Bolsa Família, com as filas do Bolsa Família, que tem sido alvo de muitas críticas. O senhor reconhece algum erro administrativo que explique essas filas no Bolsa Família e que tenham contribuído para a sua queda?
Ô, Rosane, que bom que fez essa pergunta, né? Bolsa Família eu conheço muito bem. Né? O Bolsa Família foi um programa que sempre teve fila. Todos os 14 anos do governo do PT tinha fila. Chegou a ter fila de 2 milhões de famílias que não conseguiam entrar no programa porque o orçamento não comportava. Né? 2 milhões. Governo Dilma, 2014, 2015, a média foi de 1 milhão e 200 mil famílias na fila. Né? Então, sempre teve. Eu achava isso, eu achava que tinha que reduzir isso. E no governo do presidente Michel, nós conseguimos fazer alocar um recurso específico e conseguimos reduzir a zero. Eu fui o primeiro responsável pelo programa Bolsa Família que acabei com a fila. Acabei com a fila em 2017, acabei com a fila em 2018, acabei com a fila em 2019 até junho. E aí, em função do contingenciamento, da crise que o governo teve, nós não pudemos colocar um recurso para fazer o zeramento. Aí tem uma fila residual de 400, 500 mil pessoas, que é o normal, é muito menos do que todos os governos do PT tiveram de fila. Né? Agora virou problema porque eu era o responsável. A esquerda está horrorizada. A ex-presidente Dilma chegou a fazer um post dizendo que a fila era uma coisa horrorosa. Ela não se lembra, ela não tem o relatório do governo dela. Né? Então isso aí, são 13 milhões e 800 mil pessoas, 200 a 800, fica variando. Eu cheguei a tirar 8 milhões de famílias do Bolsa Família que não precisavam. Fiz o pente fino. Isso foi uma das coisas que me ajudou a zerar a fila, né? Porque não estavam lá recebendo por qualquer motivo, menos por necessidade. Entraram 6 milhões. O Bolsa Família muda todo dia. Entra e sai gente todo dia em cada município, né? Então nós estamos aperfeiçoando os controles. Os controles têm que ser aperfeiçoados. Agora nós conseguimos uma vitória importante, que é o imposto de renda, dizer se tem alguém no Bolsa Família que paga imposto de renda ou não. Que até agora o imposto de renda se recusava a dizer, a Receita Federal se recusava a dizer. O programa está totalmente controlado. O programa, inclusive, teve o 13º. O Bolsa Família ganhou mais uma parcela esse ano. Só que nós achamos, o presidente Bolsonaro acha, eu acho também, e o ministro Onyx também acha, que o programa não pode ficar só transferindo renda. Ele tem que ajudar as pessoas a sair do programa, a ter renda própria. Né? Nós estamos trabalhando com os jovens nem nem, que nem trabalham nem estudam, para poder ter uma renda. Né? Então, estamos capacitando em massa. Criamos o programa Criança Feliz dentro do programa, dentro do Bolsa Família, Criança Feliz, para que essa geração nova de crianças que estão nascendo dentro do programa, no futuro, tenham um desempenho melhor na escola e não precisem do programa para viver. Então é uma. Está havendo toda uma mudança no programa. Agora essa história da fila é uma piada, né? Ainda mais quando o PT critica. Né?
Agora, deputado, em relação ao Bolsa Família, tem uma especulação de que o Bolsa Família poderia ser transferido do Ministério da Cidadania para o Ministério da Família, da ministra Damares Alves. Procede esta especulação?
Não, até agora eu não tive informação nenhuma. Eu acho que o ministro Onyx tem capacidade, competência para tocar e deverá tocar, até porque nós estávamos discutindo, eu estava discutindo exatamente com ele, como coordenador dos ministérios, né, como ministro da Casa Civil, uma mudança do programa, uma mudança estrutural do programa. Nós estávamos nessa fase, aí quando aconteceu essa conjuntura política em relação à Casa Civil, que gerou toda essas mudanças que nós estamos tendo agora. Mas o ministro Onyx é meu parceiro, amigo, e entende exatamente o que nós entendemos em relação à Bolsa Família e tem condições de tocar isso com bastante competência.
O seu futuro político, o senhor volta para a Câmara e o senhor permanece no MDB? Havia uma informação foi levantada aqui de que há a possibilidade de o senhor migrar para o novo partido criado pelo presidente Bolsonaro.
Eu não sei, eu tô agora, o MDB é um partido que eu estou militando nele há 40 anos, uhum. Né? Então eu não tenho, a minha base é a MDB, né? Meus prefeitos, vereadores, essa é uma discussão que eu tenho que fazer com eles. O que eu acho é que o MDB se deixou levar, né, nessa onda de corrupção, inclusive nessa parceria que fez com o PT esses anos todos, que eu sempre fui contra, uhum. Né? Se deixou levar, o partido ficou muito desgastado, né? E muito, foi uma causa inclusive da redução de votos que o partido teve. Se não fosse a candidatura do Sartori para governador do estado, hoje o PMDB teria metade dos deputados que ele tem. O prestígio do Sartori, a sua lisura, né, foi que permitiu que o partido ainda tivesse credibilidade para ter voto. Política hoje, o presidente Bolsonaro mostrou isso na campanha. A política hoje mudou completamente. As pessoas têm informação em tempo real, as pessoas usam a rede. Então isso leva com que os partidos tradicionais, aquele discurso tradicional dos partidos, não perdeu a relevância, ainda mais se um partido tem toda a direção acusada de corrupção, entendeu? Como chegou em determinado momento a tal PMDB. Agora teve uma mudança. Nós apostamos que isso aí possa mudar, possa melhorar. Mas é essa. Eu perdi voto na eleição, não foi por causa do. Em função do meu trabalho, eu perdi voto na eleição porque era a MDB. Uhum. Né? Muita gente deixou de votar em
então,
mim.
Então o senhor vai para a Aliança ou não?
Se eu tivesse apoiado o Bolsonaro na campanha, como fez o Reis, como fez o Onyx no primeiro turno, eu faria 200 mil então, votos.
O senhor vai para o partido? O senhor vai sair do MDB ou não? O senhor vai sair do MDB ou não?
Não sei. O que eu estou trabalhando é para que o PMDB se recicle. Né? E isso eu estou dizendo há 20 anos. Né? O PMDB tem que se reciclar. Se ele não se reciclar, eu vou ver. Eu estou de sangue doce. Eu posso tanto ser candidato a deputado federal, ser candidato até uma majoritária, se houver uma conjuntura favorável, e ser candidato até a sair da política e fazer uma vida acadêmica. Tá. Então, é uma coisa que eu sonho há muito tempo.
Tá bem. Deputado federal Osmar Terra, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.